Está começando o podcast do Tênis Certo e hoje nós temos duas convidadas especiais, Val.
Oi, Dudu, tudo bem com você?
Tudo bem. A gente está fazendo uma série junto com a Alten, falando com corredoras, a gente está falando também sobre os equipamentos, né, que as corredoras usam e hoje teremos novidades. Quem a gente recebe hoje aqui é a Rafa Lorta, ela é publicitária, corredora, maratonista, mãe. E a gente recebe a Vanessa Coders, que já participou aqui. É a segunda vez que ela está participando. Ela já é quase sócia nossa aqui.
Já pode entrar. Já pode entrar.
Ela é diretora de produtos da Alten, especialista em vestuários. E mãe também.
E mãe. E fã da Rafa. Ai, e fã da Val.
Sejam bem-vindas.
Obrigada. É um prazer estar aqui, gente.
Bom, vamos começar falando com a Rafa, porque ela está estreando aqui.
Ai,
né?
Meu Deus.
Como que o esporte entrou na sua vida?
Olha, tinha uma lembrança de esporte muito grande com a minha mãe. Minha mãe era corredora. E acho que a única lembrança que eu tinha, assim, da minha adolescência era ela me enchendo um saco para correr. Naquela época eu não era muito afim, não. Aí, depois que eu virei mãe, eu passei um grande período da minha vida focando muito em trabalho. E eu achava que ser referência, até como mulher, para ser reconhecida como uma mulher forte, eu precisava apresentar muito trabalho. Então, eu era consumida por trabalho e eu não cuidava nem um pouco da minha saúde. Quando a minha filha nasceu e eu me vi meio que naquele período que a gente não se encontra ainda no universo, eu perdi minha força de trabalho, assim, minha velocidade, minha produtividade. E eu me vi trancada dentro de casa, eu olhava minhas coisas, eu falei assim, cara, quem eu sou? Aí um dia, eu brincando com ela, eu fiz um sonzinho e ela foi lá e repetiu aquele som. Eu falei assim, caraca, ela vai ser tudo o que eu sou. E quem eu sou? E aí eu falei assim, gente, eu preciso me descobrir nesse universo. Quem eu sou? E aí, nesse momento, eu resolvi dar uma virada de chave na minha vida, que foi quando eu resolvi cuidar da minha saúde. Naquele momento, eu era mega obesa e, enfim, não consumia nada de bom. Eu falei, bom, a primeira coisa que eu lembrava era corrida, né? Cuidei um pouco da alimentação em casa, que era o mais rápido, assim, que eu podia cuidar. Mas, assim, sem muito radicalismo, eu mesmo fui fazendo algumas coisinhas, algumas mudanças. Mas a partir do momento que eu pedi ajuda, que eu vi que eu precisava de ajuda dentro de casa, e aí veio uma babá duas vezes por semana, aquele momento que eu tinha, eu ia pra rua. A primeira vez que eu corri 500 metros. E aí, naquele momento, eu voltei para casa e falei assim, caraca, cara, que demais. Aqui é só eu. Só eu aqui. Eu não preciso ser mãe, eu não preciso ser empresária, eu não preciso ser esposa. Não tem ninguém me pressionando, tô só eu, no sol de meio-dia do Rio de Janeiro.
Nossa.
E eu achei aquilo demais. Só que eu sempre fui do desafio. E aí, como naquele dia eu corri 500, eu falei assim, ah, amanhã eu volto e faço 600. E aí foi, o esporte foi entrando dessa maneira. Muito na base do... eu vi que eu era capaz de entregar alguma coisa muito além do meu trabalho. E eu vi que quanto mais eu entregava na corrida, mais eu me sentia forte, capaz de voltar para dentro de casa, cuidar da minha filha. Eu já estava trabalhando, eu só tive 40 dias de licença maternidade na época. E, enfim, eu acho que a corrida me devolveu uma força e uma capacidade que eu não encontrava em outro lugar. Só encontrava sendo múltipla no trabalho, assim, me entupindo de trabalho para mostrar produtividade. Então, eu vi que eu podia ser muito diferente, capaz em outras, de outras maneiras. E aí, eu não larguei mais o esporte.
Quanto que você falou que estava com sobrepeso, quanto que você, até quanto você chegou e como foi esse processo?
Olha, eu engravidei, eu tenho 1,5 m de manhã, de noite eu tenho 1,49 m, mas 1,5 m, e quando eu já engravidei obesa, eu engravidei com 70 quilos, na gravidez eu engordei 17, 18 quilos, E aí, depois que a minha filha nasceu, só saiu o peso dela, os 3 quilos dela, e eu não consegui mais perder peso. E aí, quando eu comecei esse processo todo, eu tava pesando 84 quilos. E aí, isso, eu fui correr 500 metros com 84 quilos.
Nossa.
E aí, eu cheguei a 50 quilos, que é hoje mais ou menos o peso que gira em torno, depende do ciclo de maratona que a gente vive mudando, mas é entre 50 e 52 quilos é o peso que eu tenho hoje em dia, com esse 1,5 metros.
E com esse processo de emagrecimento de sobrepeso para a corrida, você fez algum trabalho para poder chegar nisso? Como foi esse seu processo?
Eu comecei muito fazendo o que eu podia fazer dentro de casa. Assim, às vezes, como eu não tinha babá 100%, quando eu podia sair para correr, eu saía para correr. Quando eu não podia sair para correr, eu pulava a corda dentro de casa, eu agachava com o bebê no colo, porque esse meu processo começou quando a minha filha tinha 3 meses. Ela era um bebezinho muito pequeno ainda. Uhum. Então, assim, se eu não podia fazer alguma coisa fora de casa, eu fazia dentro de casa. E quando ela parou de ser um bebezinho muito pequenininho e tal, e aí eu ia passear com ela de carrinho, enfim. Mas eu dava o meu jeito, assim. E aí, acho que uma coisa que eu sempre fiz desde o início, que eu acho que continua sendo, a primeira coisa que eu faço no meu dia é colocar uma roupa de esporte. Uhum. Porque eu tinha tá sempre pronta para fazer alguma coisa, entendeu? Mesmo que eu não fizesse durante o dia inteiro, não saísse para correr, eu tava sempre com uma roupa de esporte, porque eu passava o dia inteiro tentando encaixar 10 minutos que fosse agachando em casa, pulando corda, me movimentando, fazendo alguma coisa. Então, a partir do momento que o esporte foi ganhando uma dimensão maior, eu fui perdendo mais peso, fui ganhando mais mobilidade, fui ganhando mais dinâmica também com trabalho, com colocar uma funcionária mais tempo dentro de casa também. Aí eu fui cuidando mais do fortalecimento, fui buscando outras maneiras de poder continuar correndo sem me machucar. Que aí eu acho que foi, como eu fui beliscada pelo mosquitinho da corrida de querer sempre mais e melhor, eu vi que eu precisava ter uma estrutura para aquilo, né? Meu corpo precisava de uma resposta melhor. E a primeira coisa que foi levantar a mãozinha na academia: oi, oi, professor, como é que eu faço para correr mais? Como é que eu faço para correr melhor? E acho que foi assim, muito intuitivamente, mas também entendendo que precisava de tempo para aquilo. Eu acho que eu não me cobrei muito se eu podia ir para a rua ou não. Uhum. Se eu não pudesse ir, se eu tivesse só 10 minutos, eu estava preocupada muito. Ai, que pena, eu queria ser que nem a fulaninha que tem 1 hora para malhar na academia, uhum, com o babá. Ah, se eu não tivesse, eu fazia o que eu podia fazer, entendeu? Eu estava muito focada no que eu podia fazer. E aquilo era o meu melhor.
Tô te perguntando isso porque a gente encontra muitas mulheres que de repente, exatamente nessa situação, se encontram no sobrepeso e não vê, não conseguem enxergar a saída. E às vezes elas acham que isso é impossível, né? Ah, não, não é. E eu escuto todos os dias muitas histórias exatamente assim, que é possível fazendo esse trabalho, e tem pessoas até que têm um pouco de preconceito, assim, ah, mas se você tá com sobrepeso, você não pode correr, né, junta uma coisa com a outra, não, e não é exatamente assim, né, tem todo um trabalho que você fez nesse processo, né.
Não, e eu acho que a gente olha, assim, hoje, na minha época, a rede social era o mato, né, então, assim, a gente, uhum, postava, o Instagram começou com uma foto, não tinha, uhum, nem texto, não tinha quase nada, não tinha vídeo, não tinha nada. O Instagram era meu diário. Uhum. Como eu trabalhava muito pelo celular com um bebê no colo e trabalhava, meu trabalho era muito pela internet, que eu já trabalhava home office há mais de 10 anos. E então, assim, eu estava sempre com o celular resolvendo algum problema. Então, eu tirava muita foto dela, tirava muita foto daqueles momentos, de tudo que estava acontecendo. E o Instagram surgiu para compartilhar aquele momento. E a partir do momento que eu entrei no Instagram, que eu comecei a ver, acompanhar outras histórias que me inspiravam, ou pessoas que enfim, achava que a rotina era legal para me motivar de manhã, eu sabia identificar a diferença da rotina daquela pessoa para a minha rotina. O que eu posso sugar daquela pessoa que é positivo para mim? O que eu vejo hoje das pessoas é que elas já olham para o Instagram ou para a rotina alheia, falando, eu nunca vou conseguir chegar naquilo. Só que não adianta a pessoa querer aquele momento daquela pessoa. Eu não posso pensar, por exemplo, em você agora, na sua performance hoje, e eu estou lá começando. Eu não posso pensar na Valerie de agora, eu posso pensar na Valerie do começo. Por isso que eu gosto muito de continuar compartilhando a minha história do começo. Apesar de não lutar mais com obesidade, apesar de não Não, tem 10 anos que isso tudo aconteceu, né? A gente falando de, que aconteceu quando minha filha nasceu e ela fez agora 10 anos. É, eu acho que, apesar disso ser tão antigo, eu gosto de continuar falando, porque eu preciso que as pessoas vejam como foi aquele começo. Como é simples. É um dia de cada vez mesmo, é um passo de cada vez. E o que a gente pode fazer naquele momento? Não adianta pensar na alimentação da Rafa hoje, que é, putz, é voltada para a performance que a Rafa tem hoje, para o nível de atividade que a Rafa tem hoje. Uhum. Que é muito diferente do que eu podia fazer lá atrás. Entendeu?
Sim.
Ô, Vanessa, acho que vocês recebem lá na Alta muitas histórias, como a do início da Val, do início da Rafa, né? De, uhum. Esse começo para a corredora é muito difícil, né? Porque quando você abre o seu Instagram e começa a seguir algumas corredoras, elas já estão, como ela disse, num processo mais avançado. E esse começo, as mulheres acabam até sentindo um pouco de vergonha. Ah, eu vou começar a correr.
Uhum.
E como que é para vocês, assim? Eu sei que a Alta tem uma linha de performance já, que é bem conhecida entre as corredoras. Mas e esse começo, assim, para as corredoras? Como é que vocês pensaram? Vocês pensaram em alguma coisa? Meu, a gente tem que conversar com as corredoras também.
Primeiro que essa história da Rafa, eu já ouvi, sei lá, umas 10 vezes, e eu gosto muito de ouvir essa história. Eu gosto muito da pessoalmente e profissionalmente, eu gosto muito das histórias de começo, né? São muito bonitas e são muito... A Rafa, eu já tive foto dela, assim, tipo, ai, preciso me inspirar em algum momento. Não, eu falei assim, Rafa, mas eu falei pra você, eu falei, Rafa, vou pôr uma fotinho sua aqui, ó, no meu guarda-roupa.
Minha musa.
Porque eu sempre fico bastante emocionada quando a Rafa conta essa história. E, enfim, já falei, sou super fã dela. E assim, eu acho que mais do que... Não sei, posso... Eu vou falar da minha percepção, mas eu acho que o sentimento que eu mais percebo das mulheres que estão começando é insegurança. Porque eu acho que é um sentimento que abrange uma série de coisas, né? Uhum. Insegurança com o corpo, insegurança... Até de sair sozinha na rua. Onde eu vou poder correr sem correr riscos? Ou com o menor risco possível? Então, é muita insegurança. O que vão falar de mim? Nossa, mas às vezes eu tô sobrepeso. O que vão falar? Que é uma besteira também, né? O que vão falar? Não interessa, sabe? E por isso que eu acho super bonita a história da Rafa. E essa história das iniciantes veio aparecendo pra gente cada vez mais. E foi interessante, você falou, a gente é uma marca, a Alta é uma marca que atende, que se solidificou muito entre as corredoras de mais alta performance, né? Então, assim, a gente tem dados concretos de que o nosso produto atinge muito facilmente, assim, principalmente meia maratonista, maratonista e ultramaratonista. São volumes, uhum. São números muito grandes. E aí, a gente começou a perceber, assim, a mulher que está começando via uma Rafa, uma Valerie, uma esportista de mais alta performance, assim. Aí via a Rafa lá correndo de Alten e... Cara, será que eu posso usar? Será que eu estou preparada para usar a roupa que a Rafa usa? Será que eu preciso disso? Será que é isso? Então, acho que esse sentimento de insegurança, assim, bate muito. E aí a gente foi olhando mais para essa corredora iniciante. Calma que as coisas não são assim. A Alten também tá com você, sabe? A gente tem alguns movimentos nesse sentido, né? Curiosamente, hoje eu recebi um e-mail, eu acabei de ler, assim, eu tava vindo para cá e vi esse e-mail da Vicky. Acho que ela vai ouvir, porque ela já ouviu outro podcast. E ela falou, eu comecei a correr porque ela viu no site da Alten a planilha que a gente chama... Gente, eu sou ruim com os nomes do marketing, principalmente. Mas era uma planilha de treinos para corredor iniciante. Tipo, do sofá a 5 quilômetros. É isso, né, Rafa?
É, sim.
E ela falou, eu comecei a correr por isso. Então, a gente também tá aí com essas mulheres corredoras iniciantes. A gente também entende esse rolê.
A gente já tinha um pouco desse movimento. A gente já via assim, isso até no próprio blog da Alten, que a gente tentando trazer essa corredora. E eu acho que esse movimento da roupa era muito louco, porque a primeira vez que eu ganhei uma bermuda Grit... eu tava no treinamento para minha primeira maratona. E eu entendi aquela bermuda como uma bermuda de prova. Então, assim, eu via algumas corredoras em prova usando aquilo. A Alten estava começando a se espalhar um pouquinho mais, que era lá em 2018. Foi a primeira bermuda que eu tenho até, ela até hoje guardada. É, e eu usava ela assim, só usei ela em alguns momentinhos, porque era, aquilo era uma preciosidade. Eu falei assim, não, aquilo não é uma roupa para você usar para treino, porque para mim eu entendi aquilo. Eu, como uma corredora que naquela época me entendia como uma corredora iniciante, e tava treinando para minha primeira maratona, enfim, encarando as minhas meias maratonas. E vira um objeto de desejo para algumas corredoras que estão começando, até por conta dessa rede social, né? Que você acaba vendo muitas mulheres ali usando aquilo. E aí, quando elas vestiam essa roupa, e assim, a primeira vez que eu vesti, eu falei assim, cara, talvez não seja pro dia a dia. A primeira coisa que eu entendi na minha cabeça, porque ninguém, acho que eu não estava acostumada com alta compressão, eu não estava acostumada com aquela forma de segurar o corpo daquela maneira. E aí eu acho que essa é uma dor que era uma dor das corredoras iniciantes quando experimentavam a Alten. E talvez esse olhar agora da Alten voltando para essa corredora é de mostrar que existe um degrau até chegar até lá, sabe? E eu acho muito bacana essa forma de abraçar a mulher em todas as suas fases, né? Então, eu acho muito legal que a gente está trazendo agora um pedacinho de um outro momento, assim, das corredoras, que eu acho muito bacana trazer.
Não, e tá dando muito certo, né? Porque a gente olha nas provas aí...
Nossa senhora, no Rio era muito... É. Eu olhava, assim, tipo, greeting um monte de mulheres.
Impressionante. Impressionante. Eu comentei, eu falei, nossa, é impressionante como... É, realmente, e é interessante perceber que vocês perceberam esse espaço, porque eu estava agora comentando, né, às vezes a gente pensa em marcas muito, muito grandes e tal, de esporte, mas elas não percebem que as brasileiras são diferentes, né, e querem, às vezes querem deixar uma curva, né, não deixar o corpo bonito, com curvas, mas não querem perder conforto e nem performance, quer levar o seu gel, o seu batom,
seu celular,
seu protetor solar, enfim, o que quiser levar ali junto, né, e é muito interessante isso.
Deixa eu fazer uma pergunta para as três. Para uma corredora iniciante, o que é importante num top?
Eu acho que assim, o top, eu me entendo como iniciante, eu fico pensando na Rafa iniciante lá de trás. A Rafa iniciante lá de trás, ela estava com sobrepeso, ela estava terminando, saindo de uma gestação, então ela estava com um busto maior. E os tops que a gente via vender ou não sustentavam muito bem aquele seio, aquele corpo, ou apertavam demais, se machucavam demais. E então assim... O top com fecho facilitou muito a vida. E um top com a compressão legal facilitou muito a vida. Porque às vezes a gente sai da corrida desconfortável e não tem a menor noção do que o desconforto que a gente está sendo causado é, sei lá, por uma compressão errada. Se é, para quem coloca dois tops, eu já corri várias vezes com dois tops. Com um sutiã e top, porque eu queria o fecho do sutiã. Então, eu acho que a forma com que o top veste a gente, ou joga a gente para baixo, ou aperta demais, ou sufoca demais. Às vezes a gente está com falta de ar e às vezes é um top muito sufocante, do tamanho errado. Então, acho que a escolha do top é um grande amigo da mulher, né? Desde o iniciante até, mas eu digo iniciante que a gente não está acostumado até com o corpo da gente se movimentando daquela maneira, naquele impacto, naquela quantidade de tempo. Então, eu acho que a escolha do top é um fator, assim, um principal, o melhor amigo. O top é o melhor amigo da mulher ali no começo.
A Val responde aí a...
A Rafa tá falando de usar dois tops, eu também usava. Eu não comecei com super sobrepeso. Eu queria perder 6 quilinhos, né? Aquela coisinha mínima. Mas eu já tinha pouco seio. Depois que eu amamentei, eu perdi muito, né? Então, já era pequenininho. Mas o que me incomodava, que hoje ainda existe, mas mudou muito, mas muito. 10 anos atrás, você só tinha aquele top que era padrão, era tipo um nadador, mas era só um tecido. Não tinha nada, ele era só um tecido.
Que hoje é training, né?
Sim.
É, que hoje é um training, assim. Então, eu via, sei lá, uma mulher com silicone, bonito, um peito bonito, né? E não era o meu caso. Eu colocava aquelas coisinhas assim pra baixo, sabe? E eu falava, meu, que triste, né? E aí eu colocava um top com bojo, que parecia um sutiã, e era decote também V, né? E era isso que eu usava, dois tops. Sempre usei dois tops. E isso machucava, né? Lógico, depois ia aumentando as distâncias, isso sempre deixava assado, né? Então, foi muito bom ver essa mudança de olhar do mercado, de falar, opa, peraí, vamos ajustar. Tem mulheres com muito seio, tem mulheres com pouco seio, tem mulher com médio, ajuste. Eu acho isso muito legal, quando dá para você ajustar a alça, você consegue ajustar a alça, consegue ajustar aqui atrás, sem machucar, né? Isso é muito bom. Mas até hoje, pô, acho que esse final de semana, eu mostrei para uma moça correndo, o peito dela fazia assim, ó.
Ai. É desesperador.
Eu falei, nossa, vocês ela vai ficar com muita dor nas costas.
Da Beyoncé dançando. Postaram um vídeo da Beyoncé num show. E ela falou assim, nossa, Beyoncé precisava de um top bom. Porque assim, era muito... A dança que ela tava fazendo era exatamente um movimento meio que lateral, assim. E balançava mesmo, porque o body que fizeram pra ela não sustentava pra aquele
esse
balanço.
Esse movimento, exatamente.
E é um movimento que destrói com a gente... Eu sentia dores de cabeça.
Sim. A dor, pressão. A pressão que vem aqui nos seus ombros, né? Que vai subindo no pescoço. Nossa, e você vai ficando tensa, você vai puxando isso pra
cima. Acho
que
o que eu não entendia também é que, assim, a modelagem que a gente compra das marcas tradicionais, assim, elas não são feitas num corpo pra mulher brasileira. São modelagens...
genéricas, né?
Baseada todos... com o corpo das americanas ou das japonesas. Então, é muito diferente o biotipo daquelas mulheres pro biotipo da gente.
Uhum.
Então, a gente não entende, às vezes, por que não veste tão bem. Por exemplo, o PP ficava extremamente apertado num lugar pra mim e largo em outro.
Isso.
E o P já ficava largo. E aí é muito difícil você se adequar àquilo. E eu não entendia isso lá atrás, assim, era uma modelagem diferente, realmente feita para um corpo diferente, né?
Sim, exato.
E, Ivan, qual que é, o que vocês veem, assim, como importante para essas corredoras iniciantes?
Bastante coisa, Edu, bastante coisa. Mas as meninas falaram, acho que a questão da dor, para mim, acho que é a mais gritante, a dor no seio, quando a gente fala da parte de cima, basicamente, a dor no seio, eu acho que é a principal. Tem um outro ponto que é o atrito. O atrito que um produto que não foi pensado para a corrida pode gerar. E aí, eu acho que as duas coisas, ou vai te machucar e vai te dar a dor ali do machucado, ou vai te gerar a dor no seio muscular, né, de fibra rompida. E eu acho que dor é um elemento muito decisivo, assim, tipo, putz, corrida não é pra mim, pensando na corredora iniciante. Cara, machucou. Não machuca, tô toda dolorida, não era esse o intuito. Então, eu acho que pode, um equipamento, um bom equipamento, ele pode te motivar, e um mau equipamento, um equipamento ruim, né, pode muito te desestimular totalmente a praticar aquele esporte, no caso, a corrida. Então, eu acho que a dor e o machucado de maneira geral, né, seja do músculo, de fibra ali rompida, ou de um machucado ali gerado por um atrito, que vai te ferir, eu acho que são os principais olhares que a gente tem que ter. E aí, isso falando do top, né? E bermuda, legging, não foge muito disso, porque depois eu até comento uma experiência que eu tive nesse processo criativo aí, que foi muito louco, assim. Há muito tempo eu não sentia dor, eu só uso Alten, né? Obviamente. há muito tempo eu não sentia esse tipo de dor. Tipo, dor no seio, correndo, ou dor de músculo, sabe, da trepidação, assim, da corrida, e aí fica com aquela dor. E aí, num teste que eu fiz, numa experiência que eu fiz para criar a linha nova, que é Essential, da Alten, eu fiz um teste desse tipo, eu peguei uma roupa de uma amiga, depois eu conto a história, e eu falei, que é uma iniciante, eu falei assim, com que roupa você vai correr amanhã? Me empresta, que eu que vou. Você toma isso daqui, daí dei uma da Alten pra ela, falei assim, eu que vou correr. Cara, a dor que eu saí depois, a gente correu 5 quilômetros, assim, não foi? Quer dizer, eu corri 5.
Treino?
Não, eu corri 5, e ela, não, eu fui
era
acompanhar
prova.
Ela. Não, era um treino, ela não correu 5, obviamente, ela tá iniciando, mas a gente é uma amiga de infância, assim, e ela tá nessa coisa do iniciar, e eu falei, me dá a roupa que você iria correr, que sem muita instrução, sem entender que roupa é equipamento e que pode, como a gente falou, né, te desestimular ou te motivar muito. Cara, foi desestimulante. Eu falei, se eu estivesse começando agora, não conseguiria seguir. Porque tem o lance da dor. Eu acho que a dor é o principal. Então, na parte de baixo, como eu estava falando, a trepidação muscular, se você está com uma peça que não te gera um mínimo de compressão, não precisa ser alta compressão, né? A Rafa falou assim, eu não queria aquela roupa que me apertava. E as pessoas acham que compressão é apertar, né?
Você precisa também ter um tempo de adaptação para a alta compressão. Assim, se você, primeira vez, vou começar a correr, coloquei uma alta compressão no corpo, você fala assim, isso aqui tá apertado
exatamente.
Em mim.
Exatamente.
É a sensação do
início. E não serve, né? Não serve. Não, é compressão. Tem um jeitinho ali de você vestir, depois que tá vestido, tudo se adequa, tudo fica no lugar, tudo direitinho. Mais a alta compressão, que é super importante, e, enfim, a gente dá muito valor para a alta compressão. Se você ainda não está no momento certo, cara, ela vai mais te irritar do que te ajudar, entendeu? Tanto que a gente agora traz uma linha de média compressão, que é justamente para essa fase de adaptação, né? Tipo, cara... essa minha amiga que eu comentei, que eu fui correr com a roupa dela, era uma roupa, assim, zero compressão. E eu entendi, eu falei, se a pessoa sair disso para uma de alta compressão, ela vai falar, não quero, não é para mim, não entendo, tchau. Então, a gente entra com uma roupa de média compressão para ela ir se adaptando. Então, assim, não aperta, mas também não deixa a tua musculatura toda solta. Sustenta o seu seio, não vai te gerar dor, mas também não vai ser aquela alta sustentação. Então, foram detalhes que a gente foi pesquisando. E, olha, o Edu, comentei com ele no último podcast. Cara, a gente passa mais de um ano, às vezes tem produto. Essa linha a gente ficou mais de um ano desenvolvendo, mas tem produtos que a gente chega a 2 anos desenvolvendo. E essa linha foi uma linha que passou de um ano fácil.
E tem uma coisa que a gente não comentou, é sentir bonita também, né?
Sentir bonita.
Porque eu acho que tem uma coisa que estimula a corredora que está iniciando, ela olhar esse universo todo da corrida, e aí ela se olhar no espelho também, porque e falar, nossa, eu tô bonita, uhum. Fazer as pazes com quem ela é. Porque você começou, você iniciou falando isso, quem sou eu? E aí você olhar para esse espelho e se identificar, falar, nossa, mas eu tô... Porque ela começa a ver que ela pode correr 1 quilômetro, depois que ela pode correr 5, isso é, nossa, é muito poderoso.
Eu saí, assim, do momento de ficar o dia inteiro de camisola, sabe?
Sim,
E aí, cheirando a leite.
Sim, mãe.
E aí, a partir do momento que eu começava, acordava, passei a vestir roupa de corrida desde o dia que eu acordei. E aí, eu acordava, eu vi, assim, a roupa de correr... ela tem um jeito de colocar as coisas no lugar,
uhum.
né? Então, assim, eu me sentia com um corpo no lugar, um corpo que estava saindo de uma gestação, um corpo ainda fora do eixo, assim. Então, acho que a roupa acabava colocando o meu corpo no lugar, sabe? Então, eu me sentia muito bem durante o dia por conta disso. Mas também foi um caminho descobrir uma roupa que vestisse legal em mim, assim, porque, enfim, naquela época não tinha a alta de média compressão, então eu meio que intuitivamente fui buscando peças que fossem confortáveis e versáteis. Eu acho que foi isso, até uma jogada que acho muito legal da alta em ter pesquisado, porque não é só trazer uma peça de média compressão legal, enfim, para você correr, mas é uma peça de alta de média compressão, confortável, bonita e que é versátil, você pode ficar variar assim de um treino para eu vou sair, vou direto pro mercado, vou botar um casaco por cima e vai ficar legal se eu sair, se eu passar o dia inteiro com aquela roupa, se eu precisar passar o dia inteiro com aquela roupa, eu não vou ficar fedida porque ela é de uma respirabilidade legal. Então acho que foi um caminho e descobrindo peças que funcionassem para minha rotina. E eu acho que é um caminho que também a marca teve esse movimento também de buscar um lugar onde os corredores se sentissem confortáveis, um universo onde as corredoras se sentissem confortáveis, seja qual for o treino que ela for fazer, e qual o momento que ela tivesse dentro da corrida.
Então, Van, a gente está lançando agora a coleção Essential Run.
Uhum.
Quais são as características dessas peças?
Edu, eu vou te dizer que a gente trouxe para essa linha toda a nossa expertise, assim, acho que isso, toda vez que eu conto para alguém, seja da Alten, fora da Alten, acho que esse é o melhor resumo que eu consigo fazer, que é muito essencial, fundamental mesmo para essa criação, que foi trazer toda a expertise da Alten. Desde 2018 até hoje, a gente está numa batida forte de teste, de todo esse exercício de design thinking que a gente fala, que a gente faz. Então, assim, é muito tempo de teste, de conversa, seja com as nossas esportistas, com consumidora final, com lojista. Então, a gente tem muita bagagem. Então, o que a gente fez? Adaptou toda essa expertise para um produto que atendesse essa corredora iniciante. Então, quando a gente fala da expertise da Alten, né? Então, ok, a gente trabalha muito tempo com alta compressão. Entendemos que essa corredora ainda não está preparada, ainda não gosta, enfim. Então, a gente traz a média compressão. Além disso, esse cuidado com atrito, que foi a história do teste que eu fiz, né? Às vezes, eu, por exemplo, corri com um produto nessa história toda de criação, com um produto super elaborado, cheio de coisa que me machucou. Então, assim, não, isso pode te desestimular completamente. Então, a nossa preocupação com o atrito, garantir que tops, bermudas, leggings não vão te gerar o atrito. Secagem rápida, isso tem que ter, né? Tem que ter, não tem como a gente ficar sem secagem rápida no produto. A gente também traz um detalhe, um plus, que é um acabamento no tecido com aloe vera. Ou aloe vera, então você tira a legging, eu testo também todos os produtos, enfim, quase todos. Mas principalmente uma linha, né, assim, um lançamento tão especial, eu testei os produtos, você tira a legging, parece que você passou um hidratante, sabe? Aquela coisa maravilhosa, ficou com a pele super macia e tal. E um acabamento bacteriostático. Então, o que vai fazer? Vai reduzir a possibilidade ali de proliferar bactéria e não vai gerar nenhum cheirinho desagradável, né? Enfim, então...
Pra quem passa o dia inteiro com a roupa, exatamente, que nem eu passava.
Não, esse é um grande problema, né, Val?
Muito.
Top... fica com muito cheiro, assim, às vezes...
Vai ficando um cheiro de amônia, assim,
amônia,
né? Se você vai... Você usa durante muito...
Você corre, você faz seu treino, depois você fica... Quando ele secar, então, vai ficar um cheiro muito ruim, né?
Nesse caso não, porque
nesse
daí...
Caso, não.
Porque como você... Você desativa ali, né, a proliferação de bactérias...
É o que?
Então,
é o tecido que...
É um acabamento no tecido.
Tá.
Mas não é um acabamento que sai com lavagem, entende? Então, você fica para sempre com aquele
proteção. Que o esporte, você vai suar. Você vai produzir... assim, sabe? Eu fico vendo... às vezes eu vejo assim, umas propagandas, umas coisas assim, as pessoas lindas, maravilhosas. Falo, gente, vocês sabem que isso não é a realidade, né? Às vezes... E lógico, né? Ainda assim... quando você entra mesmo no mais, você vai no vai, à medida que o tempo vai passando, né? Você vai conversando com pessoas, especialmente para as mulheres que não fazem o fortalecimento dessa parte de pelvis, né? E tem até vazamento de urina, uhum, sabe? São umas coisas assim. E aí fica suada, é suor com urina, e você fala, ai, que horror. Gente, acontece.
Nossa.
Acontece, isso é normal, isso vai acontecer. Lógico, coisas muito repetitivas, né? Até as mulheres às vezes falam, eu preciso sair com um absorvente. No teu caso, procura uma fisioterapeuta, uhum, porque é fortalecimento.
Uhum.
Você vai fortalecer essa pelve, vai fortalecer, isso vai contrair e você vai conseguir correr, porque tem muito impacto. É um esporte de impacto,
sim,
né?
Não, eu vi que vim de perda de peso, acho que foi meus primeiros relatos que eu fiz pra Van, que o que eu senti com o cós das bermudas, né? Antes eu corria de shortinho solto, sempre, ou legging, porque eu tinha vergonha das pernas, enfim, já teve vários momentos. Mas a partir do momento que eu larguei as leggings no calor do Rio de Janeiro pra correr de shortinho, eu não sentia tanta segurança na minha barriga.
Uhum.
Principalmente no cinturão mesmo do abdômen, né? Dessa parte infra aqui, abdominal. A partir do momento que eu passei a usar bermudas, que tem esse código estruturado, Que diferença que trouxe, tanto para minha postura, quanto para minha corrida, quanto para segurança até de movimentação mesmo, de velocidade, quando eu vou fazer velocidade, de não estar tudo balançando, enfim. E de escape de urina também, porque no começo eu tive muito problema com, depois disso, né, desse primeiro momento, pós-maternidade, ainda sobrepeso, quando eu estava começando a perder peso, isso era uma coisa de falta de fortalecimento, enfim, a gente vai construindo isso tudo. Então, o COS, ele trouxe uma segurança muito grande para mim. E a alta compressão e a compressão em si trouxeram isso para mim, para o meu corpo também. Então, foi até uma questão de saúde para mim, eu acho, sabe? Eu senti uma segurança muito maior para fazer o que eu gosto de fazer, que é correr.
Esse, por exemplo, é quando eu falo, né, que a gente trouxe toda a expertise da Alten, a cost power que a gente tem tá em todas as peças e todo mundo ama.
O que é o cost power?
O cost power é uma engenharia que a gente criou, uma modelagem com uma mistura de tecidos específica, e que também foi super testado e tal, que garante essa sustentação dessa região, né? Infra-abdominal. Então, ela te dá uma consciência postural durante a corrida. A Rafa tá falando, deu até essa questão do... Como você tá falando, Rafa?
Da postura que você... Você fica mais, sei lá, eu acho que eu não fico tão preocupada com se ela tá balançando ou não. Ela fica mais firme para eu correr. E eu acho que até a forma com que você respira, com a firmeza, né, do core da gente, é muito diferente para a corrida. Mas eu não sei se é isso aqui.
Não, você falou alguma coisa sobre a urina, assim, dessa.
Essa segurança da parte da pelve da gente tá mais presinha. Uhum. Eu acho que também é uma outra questão, porque o impacto com é aquilo que a Val estava falando, o impacto atrapalha muito até, e atrapalha não, e intensifica também para quem tem escape de urina.
Exato.
Para quem não tem essa musculatura muito bem fortalecida e preparada para o impacto.
É porque,
né,
poucas pessoas falam sobre isso, é um tabu. Então, assim, mais de 40%, é um número alto de mulheres que correm, têm problemas de escape de urina, só que elas não falam sobre o assunto. Não existe. Então, a mulher começa a fazer o quê? Usar absorvente para correr. E agora, imagina assim, a urina ali, calor, bafo, absorvente que não foi feito para aquilo, no movimento te fazendo ficar assada. Ela vai parar. Dura. Ela vai parar de correr. Isso é fato. Ela vai falar assim, aí ela fala assim, mas a corrida tá piorando isso. Na verdade, é um processo que você tem que entender que isso é importante fortalecer, e é importante usar o material correto para te segurar ali, porque se realmente a balança, tum, 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 aquilo vai soltando. É para homens e mulheres, mas a mulher ainda é maior do que os homens.
Mas você sabe que você tocou num ponto que eu acho super interessante, assim, que as pessoas, elas têm essa vergonha, né, de tipo, de parecer molhada, parece que eu fiz xixi. E aí falam, dependendo da cor da peça, né, parece que mostra mais ou mostra menos. E aí a gente sempre fala, cara, a única cor que não vai mostrar é preto. Então, se você quiser correr sempre de preto para não, Sim. Sabe, ficar um pouco mais
discreta. O cinza
discreta,
vai, o branco talvez cores. Um pouco, tem os tecidos mais que não ficam tão transparentes, mas vai ficar um pouquinho, né?
Mas então, eu acho isso, assim, se você não quer esse teórico desconforto estético, cara, só preto. Porque todas as outras cores vão mostrar. E que bom que a gente tá falando sobre isso, até para as pessoas, sabe? Se desprendarem.
Também.
Exatamente. Normalizar se desprenderem
também
disso,
é uma forma,
né,
de conhecimento, de informação e de cuidado também. Porque a pessoa pode achar que aquilo era uma coisa só dela, que aconteceu só com ela, com vergonha de falar. Ela nem vai procurar ajuda, nem sabe que existe uma ajuda ou uma solução para aquilo.
Sim.
Então, eu acho que é importante falar sobre isso também. Sim.
Então, vamos normalizar, tá, pessoal? Você ficar ali com marcas de suor é normal. Não fique apavorada. Isso vai acontecer.
E tá tudo bem.
Esperamos,
né,
que aconteça. Tá ótimo.
Mas você sabe que esse negócio da escolha do tecido com uma respirabilidade boa é muito legal. Primeiro que seca mais rápido, né? E segundo, porque acúmulo de suor... O suor, ele tem muito sal e ele vira uma lixa no corpo. Então, às vezes você acha que tá tendo... não é nem pelo... Às vezes até você acha que comprou uma peça super legal, de uma marca super legal e tal, que ela não tem costura e tal, e só que ela não tem uma boa respirabilidade. Ou você lava o tecido de maneira errada, porque muita gente usa amaciante para lavar tecido de corrida, isso atrapalha a respirabilidade do tecido, né? Porque ele tem uma trama, né?
Uhum, top é fibra.
Tô falando
direito. Não, tá falando direitinho.
Top é fibra. É, top é fibra ali. Então, você acaba atrapalhando até o processo natural daquela peça, para que aquela peça foi feita. Então, assim, o suor vira uma lixa, você cria assaduras, às vezes, por mau uso da peça até, ou porque ela não tem essa tecnologia de autorrespirabilidade.
E além disso, também tem a questão de começar a proliferar fungos lá na sua caverninha.
Sim.
E aí começa a gerar...
Não, a gente falou... Outro dia a gente falou com uma...
Candidíase. Uhum. Aí você começa a ter candidíase de repetição e não sabe por quê. Um dos motivos é também você tá lá tudo abafado,
eu parei,
né,
de usar... calcinha para correr, quando eu uso bermudas que são próprias para isso, assim, até porque o tecido da calcinha não foi feito para correr. O tecido da bermuda foi feito para correr. Então, se é uma bermuda que não tem uma costura que vai machucar, que foi projetada para aquilo, que tem um recorte da
que
da
não parte... fica marcada, né? Ela não vai te marcar, não vai te machucar.
Ela tem um recorte ali diferente, que não vai te marcar, que não vai te machucar. Eu uso sem calcinha, porque é muito melhor para tudo, até para esse caso de proliferar fungos, enfim. E acho que é muito mais confortável até, você tá vestindo uma roupa só... Uma
isso
roupa
só no ao vivo, na hora que tá acontecendo ali, só com quem tá passando, você vê, você fala, cara, mas por quê? Aí você vai entender que é por isso, por isso, por isso. Ah, então não vamos mais fazer esse caminho, vamos fazer coisa diferente.
Ô, Van, a gente tá falando desde o começo de média compressão e alta compressão. Como que a corredora percebe a diferença entre uma peça e outra?
Tem uma regrinha aí de percentual de elastano, né? Então, a peça necessariamente não é só isso, mas no mínimo a peça tem que ter, no tecido dela principal, 20% de elastano. Obviamente, não é só isso. Só a quantidade de elastano não diz, não reflete a alta compressão. Então, tem que ter a modelagem adequada. Para ser alta compressão, ela tem que ter a modelagem adequada para aquele tecido. Mas... assim, a grosso modo, se ela viu a etiquetinha ali da peça, viu que tem 20% de elastano, a partir de 20% é alta compressão. Né, tem que tomar só cuidado, porque a modelagem, a engenharia do produto tem que ter sido construída para alta compressão mesmo. Mas eu acho que é uma regrinha fácil, assim, de qualquer pessoa acessar. E aí, a média compressão, entre 10% e 20% de elastano, a gente tem uma média compressão. Mas a engenharia do produto também tem que ser construída para aquele fim, né? Para aquela média compressão. Porque você pode fazer uma modelagem que vai tirar a compressão, seja, mesmo que seja uma média compressão, vai tirar ou vai apertar tanto, que daí já não vai nem gerar mais compressão, vai apertar de fato. Então, quando a gente fala de um produto de alta compressão, né, não é que ele está apertado, é realmente engenharia e a compressão adequada para aquele tamanho, né? Uhum. Média compressão é a mesma coisa, engenharia e o tecido adequado, né?
Eu acho que na pele, sentindo na pele... Eu acho que a média compressão é mais uma sensação de abraço ao corpo. E eu acho que a alta compressão é um abraço mais apertadão.
Um abraço de mãe e um abraço de amigo, assim, pode ser.
Eu acho que a média compressão é uma sensação mais confortável do que... Não que a alta compressão seja desconfortável, mas é uma sensação mais gostosinha, mais de que você tá com tudo no lugar, mas não tem nada te apertando. E a alta compressão é uma coisa mais sustentada, assim. Eu acho que é mais estruturada. Você até muda um pouco a postura quando você tá usando uma alta compressão, assim. É o meu sentimento.
E depende da pessoa, né? Eu acho que é importante também respeitar o que, que aquela pessoa tá preparada para usar naquele momento, né? Assim, então... às vezes, de fato, nem todo mundo tá preparado para usar alta compressão. Então, vamos na média agora. Mas não fique sem compressão, né?
Mas eu gosto de usar média compressão em treinos mais curtos... Ou quando eu vou, num dia que eu vou correr e malhar, que é um treino menor. Ou talvez quando eu vou fazer um treino intervalado, de repente um top de média compressão já sustenta pro meu tamanho de busto, que eu vou, é um tempo menor que eu vou estar correndo. E, enfim, é um intervalo.
Ou tipo academia com corrida, né?
Exatamente. Então, assim, eu gosto de ter todos os tipos de equipamento dentro de casa, até de modelagens também, não só de nível de compressão, porque existem vários momentos. Às vezes, quando a gente está menstruada, também gosta de uma coisa mais confortávelzinha, vai fazer um treino menor, aí já coloca uma média compressão, que não aperta tanto e tal, não agride, não é assim, um pouco do peito da gente. Então, eu acho que eu gosto de ter. Por mais que eu não vá usar aquilo para um longão, de repente... Eu já usei uma vez, já testei.
É que a gente, quando a gente pensa na Rafa...
Não essa linha, mas eu já tentei uma bermuda de média compressão para longa distância, por outros atributos dela, e pela quantidade de bolsos, até falei para a coloca isso tudo na grite, enche a grite de bolso.
É que quando a gente pensa na Rafa, a gente sempre pensa no, nas quilometragens mais altas, né? Mas, de fato, assim, depende do treino que você vai fazer, é até mais adequado, né? Não é a pessoa, né? É o tipo de treino que aquela
tipo
pessoa vai fazer.
É, o tipo de treino. Eu acho assim, se você... Acho que vale ter essa peça em casa, até porque ela é muito confortável. Às vezes, você vai fazer um treino de academia... E vai dar uma corridinha para aquecer, ou vai fazer um treino curto regenerativo. Pô, rolar no máximo 10 quilômetros ali no regenerativo. Vale super a pena ter uma roupa assim de média compressão. Eu gosto.
A Val, nas bermudas delas, ela tem uns bolsos e tal, ela carrega de tudo. Sai chave, papagaio, canivete suíço, água.
Não, e agora eu tô nessas de correr e filmar, né? Então... Tem que ter bolso para colocar a câmera, tem que ter bolso para colocar o celular, tem que estar tudo muito gel. Eu levo
muito
muitos.
Fácil, né? Tem que estar sempre na mão, né?
Tem que estar sempre na mão. Eu
a
levo
corredora
gel.
Iniciante também precisa de tanto bolso assim?
Eu adorava levar um monte de coisa, porque primeiro que eu tinha que levar meu celular, eu tenho que carregar meu celular, porque mãe, enfim, eu tinha que ter horário, trabalho.
Sim.
E tinha que registrar meu treino, obviamente, porque eu precisava mostrar que eu tinha treinado, senão não vale. E tinha que levar a chave de casa, um cartão, tinha que levar água para eu poder beber. Sim. Durante o treino. Então, assim, eu...
Spray de pimenta.
Spray de pimenta para se defender.
Tem que ter tudo.
Canivete suíço.
Tem que ter tudo.
Uma paçoquinha.
Uma paçoquinha. Não tem, tem que ter espaço. Mas o que eu acho muito bacana, assim, escutando, né, é o quanto... E a gente teve... Em dois anos, né? Na verdade, no The Run Event lá nos Estados Unidos. E eu, cada ano que passa, eu falo, gente, que coisa maravilhosa que é esse... É olhar para as necessidades e ver como está crescendo esse mercado e atender, porque, na verdade, o que a gente precisa é de soluções para os nossos problemas, né? Então, quanto mais soluções... Eu estou pensando aqui no começo, né? Eu usava aqueles calções, assim, mas eram muito... Fios, era fio demais, era tipo, sabe, uma calçolona,
não,
assim, um cuecão.
Shorts de futebol.
Parecia um shorts de futebol.
Eu acho que não era feito pra mulher aquilo, eu acho
não
que eles
sei.
Só botavam um tamanho diferente, porque eu tenho vários shortinhos desses de corrida, assim, dos tempos lá de trás, que, sei lá, ficava meio um sacão aqui na frente.
É um gancho comprido, assim,
ficava feio, não ficava
mas
legal.
Mas lá fora ainda as mulheres usam, né? Então, eu vejo aqui no Brasil, é totalmente diferente de correr lá fora.
Mas olha que interessante, quando você pensa lá fora, primeiro que eles treinam, eles e elas, né, treinam em lugares, Estados Unidos, quando você vai no core da corrida, que é Estados Unidos, cada bairro tem uma pista de corrida, então você já tem onde treinar, e se você treina numa pista de corrida, você leva a sua água, você deixa ali lá no cantinho, corre e vai tomando, você não precisa levar trocentas coisas com você. E mesmo quando eles saem para fazer os longos, normalmente tem alguém fazendo apoio, suporte. Então, você não precisa ter, né? Diferente da nossa realidade, né? Que é, temos que levar um monte de coisas, temos que... Ah, mas como você faz com a hidratação, né? Eu gosto de levar na minha bermuda. Eu não gosto de levar mochilinha.
Eu também não.
Não
me
adapto.
Com a mochilinha.
Há quem faz isso, né? Então, você tem que ter essas... E é muito legal... A Alten perceber isso e trabalhar em cima disso, né? De fazer. Porque você vê grandes marcas assim que eu vem ano, vai ano, eu falo, cara, quando eles vão entender, sacar que tudo bem, você tem um padrão para tênis e tal, mas vestuário eu não enxergo o mundo inteiro como igual. Eu não enxergo. Não. Até a gente teve no Japão, eu falei, gente, Japão. Aliás, eu acho que o mundo é muito globalizado, né? Você vê características muito parecidas. Mas o Japão é um negócio, assim, fora do, da realidade. Do, é outra coisa, não,
e a modelagem
mundo.
É muito diferente, que muito, nem, que nem ela estava falando.
O corpo delas é muito diferente do corpo da gente, das brasileiras. Até porque o perfil da mulher brasileira também é muito misturado, assim.
Tem
a gente
de tem tudo.
Tem muita referência. Não é referência, talvez, que fala, mas muita interferência de outras culturas também no corpo da mulher brasileira. Mas nada se compara ao corpo fino em diversos... Elas têm menos busto, elas têm menos quadril, elas têm menos coxa do que as brasileiras. Então, como uma modelagem P que veste nelas vai vestir numa modelagem P brasileira totalmente diferente.
Elas não tomam sol, né? Umas coisas assim que eu falo, cara, é completamente diferente. Não tem como você pensar o que vai funcionar ali, trazer igualzinho pra cá. Não tem, não tem como. Eu sou P, eu uso, quando eu vou pegar uma roupa que vem do Japão, tem que ser M, uhum. Porque eu já sou
aprendi
grande.
Aprendi isso, só que um M pra mim fica sobrando aqui, ó, no meio. Então, assim, não dá pra correr longa distância com o M deles. Pra mim, vai ficar, tipo, balançar
interessante.
Demais, entendeu? É muito louco isso, assim. Eu acho que... E como faz diferença pra nossa corrida, pra sensação da corrida, pra tudo. Não só pra... falando em performance. Mas eu acho que pro sentimento que você tá tendo ali durante a corrida. De você se sentir bem, bonita, ajustada, sei lá. E sem dor. Você termina pra... uma corrida, sei lá, qualquer coisa, sem ficar... Você não estava preocupado com a sua roupa. Se ela estava caindo, se ela estava subindo, se ela estava balançando demais, se estava machucando. Você estava preocupado com outra coisa, em curtir o momento, ou curtir sua performance, ou enfim. Eu acho que esse olhar para a roupa é muito mais do que só pensar em performance, sabe?
Uhum.
Eu acho que é para todo mundo. É um cuidado com o corpo, é uma segurança para o corpo. Mas também eu acho que para a corrida ser de maneira prazerosa para todo mundo, assim. Não é só para quem quer performar, sei lá, ou para quem é pró, ou para quem uhum. Enfim, eu acho que é para todo mundo correr. E
ter a liberdade de você usar o que você quer, né? É muito, muito interessante isso, porque eu vou fazer 42 anos. Eu cheguei num ponto que, assim... Dane-se. Eu vou usar o que eu quero. Uhum. E as pessoas vão olhar e falar, nossa, mas tem barriga pulando pra lá e pra cá. Tá correndo de top! Correr de top!
Eu só não corro de top aqui porque está muito frio. Vocês estão acostumados com esse frio. Eu não tô.
Não, agora eu
já vejo
vocês
correndo de top manguito. Eu falei assim, gente, mas não tá tampando o meu frio. Eu preciso de 500 roupas pra tampar o meu frio.
Não, agora não, você chega num ponto que você fala assim, cara, eu vou correr de top, tá tudo bem. E ó, eu vou falar um negócio que eu tenho visto... E eu acho isso maravilhoso. Eu tenho visto assim na academia, né? Então eu vou às vezes lá treinar. Fica mais na corrida do que na academia. E eu tenho visto meninas não, vai. 18, 19, deve ter lá por ali, seus 18, 19, 20 e poucos anos. Usando o seu top, com lá o seu sobrepeso. Enfim, um corpo diferente do que, sei lá, um padrão do que seria uma jovem, vai. E bonita, não é aquela coisa assim que ela está com... tá muito pesada, enfim, que precisa cuidar da saúde. Mas ela tá feliz com o corpo dela. E aí, andando de top pra lá, andando de top pra cá. Cara, eu acho isso massa, isso é revolucionário.
Eu
porque... Eu
acho que pra mim foi um grande tabu no começo.
Foi.
Foi muito engraçado porque até 2000... Eu comecei a correr em 2013. Até 2017... eu corria de calça, blusão, não, e eu já tinha chegado num peso legal, enfim, não era nenhuma... Eu não me sentia bem correndo, me expondo,
uhum.
Sabe? E aí, a partir do momento que em 2017 para 2018, eu fiz um grupo de amigas que eu comecei a ter mais tempo dentro da minha rotina para poder interagir com as pessoas, porque antes eu saía correndo e voltava correndo na hora que dava e acabou... e aí eu comecei a fazer um grupo de amigas e as meninas, pelo amor de Deus, Rafa, põe um short, tá calor, põe um short, põe top, vai correr de top, pô, olha o seu corpo, pelo amor de Deus, enfim,
mas
e aí eu comecei a enxergar o meu corpo de outra maneira, de tipo, de tudo bem se balançar, tudo bem, se...
É o que se espera. Vamos normalizar o balançar da barriguinha, dos bracinhos. Nós vamos balançar, porque corrida é movimento. Vamos normalizar
corrida
isso.
Corrida é balanço.
Vai ter.
Uma coisa que as mulheres não gostam é quando tem as fotos, né, de prova, assim. Parece que tá tudo...
Ah, mas assim, eu vou te falar,
mas
eu escolho
como.
Foto. Porque eu não vou postar foto que
eu não sou obrigada.
Cagada. Eu não sou obrigada.
Eu não sou obrigada.
Então, eu compro logo o pacote de foto, que aí vem as 400 fotos da prova, aí eu escolho.
Isso.
Ah, tem um ângulo. O movimento da corrida tem vários,
isso,
momentos.
Pronto.
Tem o que você tá no ar, tem o que você quase pisando no
fase
chão.
Fase aérea.
Uhum. Quando você fase toca aérea. No chão, o primeiro toque, o músculo tá lindo da perna, o segundo é uma cagada.
É o que caiu.
Derrota. Caiu tudo, despenca tudo, e é normal, todo mundo vai cair, gente. Não é porque a gente tá mentindo pra vocês, que a gente não, que a gente
pode
tá escondendo.
Pode olhar,
vai
ter,
cair,
vai
tá
lá.
Lá, entra lá, põe meu número lá, busca todas as fotos. Tem várias fotos cagadas, mas tem as fotos lindas, porque é um movimento da corrida.
Gente, foi tão...
Que vão pro Instagram,
ar.
Né?
Gente,
a
teve
do Instagram
uma...
é do ar, quase pisando.
Não, teve uma fotógrafa, tadinha. Ela foi lá, me marcou, pediu collab, né? No dia da prova, ela fez a foto e já marcou e tal, me colocou lá de colaboração e tal. Mas a foto tava tão cagada, cara. Eu olhei e falei, não, essa não. Eu falei,
essa
eu mandei
não.
Mensagem pra ela, falei assim, amiga, me manda um outro ângulo. Assim, não dá exatamente essa fase. Que
oh, não.
Subiu, caiu. No que caiu,
no
foi
que
tudo
caiu,
pra baixo.
Tudo, até o rosto despenca.
Eu não sou obrigada, né, gente? Existe. Eu sei que existe, mas eu não preciso postar. Não. Preciso? Não, se eu quiser.
Não, é só vida real nos stories, gente. Vai pros stories, tá tudo certo.
É.
Eu posto só... É o que eu falo, meu Instagram é um álbum de fotos. Eu não vou imprimir a foto mais cagada do mundo. Não vou.
É.
Entendeu?
Pega o seu melhor ângulo pra tudo.
Eu vou imprimir a foto bonita. Aí, lá na vida real, a gente conversa. É outra coisa.
Meu Deus.
Ô, Van, vamos falar de cores. A gente falou do preto, né? Que deve ser o campeão de vendas, uhum. né? Eu acho que lá de top, de bermuda. Quais são as cores que vem na Essential Run?
A gente veio com três cores. A gente até estava falando... Eu até ia tocar nesse ponto um pouquinho antes, porque quando a gente está falando dessa corredora iniciante, ela não sabe ainda se ela vai querer, de fato, seguir.
Uhum.
Poxa, eu vou investir, depois se eu desisto e não sei o quê. Então, uma coisa que a gente pensou e discutiu com essas mulheres, né? A gente apostou muito nos looks mais monocromáticos. Porque você consegue combinar com vários looks diferentes, né? Você consegue montar looks com outras peças, outras cores. Então, a gente foi mais para os monocromáticos, sem tanta mistura de cor. E a gente veio com três cores agora. Preto, claro, uhum. né? Um tom de lilás lindo. E um tom de... Eu já estou confundindo as coleções.
Verde...
O verde musgo. Esse é o verde musgo.
Não, o verde flúor.
O verde flúor. A Rafa sabe mais do que eu. O verde flúor e o azul. Porque a gente já está com outra coleção saindo do forno, que é... aí a próxima
já
é lilás,
tá 24,
gente.
Né?
Eu já tô
ela já
está
mudando.
Ela já
está
em 24.
Gente, é o verde flúor.
Eu estou fazendo PV25. Real.
Nossa.
Então, tem muita coleção até lá. E nessa que a gente está recebendo agora, é o verde flúor.
O mais difícil de se trabalhar de dentro da alta. Que, pra quem não sabe, eu sou copywriter da Alten também. E aí eu escrevo as coleções, junto, enfim, faço esse trabalho também com elas. E aí você vê a coleção que vai ser lançada daqui a 2 anos. E aí eu falei, eu quero aquela peça lá!
E não pode ficar!
Eu tenho que esperar dois anos pra peça sair.
E a Rafa é super tester nossa, né? E aí, Rafa, você precisa testar essa peça. Eu amei. Quando que eu vou ter, cara?
Não, foi assim, uma grande luta minha, porque assim, a Alten era a padrão dela ter aquela bermuda grid 18 centímetros, que é a maiorzinha.
Uhum.
E eu gostava muito de um tamanho um pouquinho menor, porque, gente, pequenininha, ficava quase
Sim.
uma capri minha. Aquela Aí eu falava assim, uma bermudinha menorzinha, um pouquinho menor. Aí um dia ela entrou com a 15 centímetros,
Sim.
nossa.
Sucesso.
Sucesso. Eu só tenho 15 centímetros agora na minha vida.
É, o 15 arrasou. E aí, mas a Rafa, enfim, conhece mais as coleções que eu, se bobear, né? E agora a gente vem com o preto, que é o queridinho, o verde flúor e um
azul.
Tom de azul médio. Então, assim, você consegue fazer várias combinações. E aí você, aquela coisa, né? Como você tá começando, você não sabe se você vai querer investir, se vai querer continuar e tal. Então, a gente propôs dessa maneira. Por enquanto, não temos estampas também, justamente por entender...
Por enquanto, ela falou, né?
Por enquanto, também não temos estampas para as pessoas irem sentindo.
Não, né? Mas acho que é legal, assim, porque daí dá para as mulheres usarem fora da corrida também,
exato,
né?
Exato, exato. Até porque a gente está falando muito da iniciante, da corredora iniciante, mas também tem as mulheres que correm, que tratam a corrida como um esporte de base para outros esportes.
Sim.
Então, vamos supor, eu jogo futebol. Mas eu preciso correr, né? É. Tipo, o meu esporte é o futebol, mas eu preciso da corrida como base.
Uhum.
Então, talvez ela não vá fazer uma maratona, ela não vai precisar de uma grit, porque ela não vai fazer uma maratona ou uma outra maratona. Então, essa essential também é para essa mulher que usa a corrida como base para um outro esporte, que é o seu esporte principal, né? Então, também, a gente está falando muito da iniciante na corrida, mas também tem uma gama de outras mulheres que correm, mas não com o objetivo de uma maratona e daí por diante, né?
Vou pedir um recado de vocês todas. Para essas mulheres que estão começando na corrida ou estão pensando em começar na corrida, o que vocês poderiam dizer? Vamos começar com a Rafa, depois a Van e você.
Bom, eu vou lembrar de mim de novo lá de trás. Eu acho que eu encontrei na corrida um lugar acolhedor para mim. Assim, eu acho que eu consegui ver a minha força, a minha capacidade, a maneira com que eu lido, com que eu converso comigo, porque a corrida é muito você com você mesmo. Eu aprendi a lidar comigo muito. E então, eu acho que a corrida é um espaço muito legal pra gente. Não desiste dela, não. Assim, eu acho que hoje, talvez, você consiga correr 500 metros. Até não só pela sua força física ou pela sua capacidade de conversar 500 metros com você. Mas a partir do momento que você consegue conversar 600, 700, 1 quilômetro, é muito legal. Então, isso transforma, isso a gente leva, eu levei para todas as áreas da minha vida, assim, para o trabalho, para a maternidade, para minhas relações com as pessoas. Eu me sinto uma mulher muito melhor hoje porque eu sou uma mulher corredora. Então, eu acho que a corrida só tem a agregar não só benefícios na saúde, mas agregar em diversas áreas. Eu acho que a corrida é fantástica.
Cara, tô pensando aqui, tem mil coisas que eu queria dizer para essas mulheres, mas primeiro eu vou falar, use o equipamento correto. Use, mas eu acho que a coisa do não desistir, assim, porque a gente acha, a gente tem aquela visão de que coloquei uma meta, fiz ali minha planilha ou peguei uma planilha, enfim, de onde quer que seja, e que eu vou conseguir aquela regularidade, aquela coisa certinha. Não.
O processo não é linear.
Não é linear. E eu acho que essa é uma das coisas que eu mais ouço das corredoras. Puxa, eu falei que eu ia correr 3 vezes essa semana e eu só consegui uma porque minha filha ficou doente. Tá tudo bem.
Uhum.
Tá tudo bem. Vai. Semana que vem você consegue 2, quem sabe na outra 3, depois você vai voltar para 1. Então, assim, não é um processo linear. Tá tudo bem. Não sei, eu acho que para mim é muito difícil não falar de equipamento, porque não por ser meu trabalho, mas é porque eu vivi isso na pele, sabe?
Literalmente.
Literalmente, como pessoa física, cara, uma roupa errada pode estragar tudo, sabe? Pode te desestimular. Então, não desista e pense sim num vestuário que não te machuque, que garanta teu conforto físico, psicológico e vai.
E você, Vavá?
Para mim é esteja pronta. Eu acho que o esporte, tá? Eu tô falando corrida que é o esporte que eu me encontrei. Mas estar pronta, muitas pessoas acham que a corrida é só, eu vou para uma prova, eu vou fazer. Mas ela te prepara para a vida, né? Então, eu tô falando voltando para a corredora de 10 anos atrás. Há 10 anos atrás, em 2013, que foi quando eu comecei, né? 2012 para 2013. E aí, em 2013, eu fui pro esporte de verdade e tal, né? Se alguém falasse para mim que eu ia passar por tudo que eu passei na minha vida, eu falasse, tá louca. Imagina, jamais, né? Então, eu acho que não é lógico me apaixonar pela corrida e fazer, por exemplo, querer muito buscar uma Six Stars, né? Major, fazer a Major. Por quê? Porque Major? Eu ficava me questionando, meu, por que, que será que tá, isso está na minha cabeça? Porque isso me fez levantar, né? Então, nos dias mais duros e mais difíceis, eu levantei. Então, eu falo, esteja pronta. Não porque a vida vai ser fácil, porque a vida vai ser dura. Alguns momentos, quando eu ainda converso com as mulheres de 40, né? Eu falo assim, olha, você é uma mulher que abriu mão de muitos sonhos. Você colocou muitos sonhos dentro da tua gaveta para poder cuidar dos outros ou para fazer as coisas pelos outros. Então, esteja pronto que em algum momento você vai voltar a ser quem você é. E cuidar da tua saúde vai te garantir isso. Um corpo forte para levar uma alma forte. Então, esteja pronta. Se você tá pensando, vou ou não vou? Vai. E é exatamente o que a Van falou. Vai uma vez na semana. Vai duas vezes na semana. Não olha pra Val de agora, de 10 anos, sim. Né? Olha pra Val lá de trás, né? Que ia na hora do almoço também, né? Marcava personal 3 vezes pra não faltar, entendeu? Quem diria, né?
Ai, eu vou até complementar a minha resposta agora. A coisa do não se comparar. Cara, eu acho que isso, né? Acho que a gente falou um pouco disso, mas... registrar o não se compare, não se compare, cara, você é única, com a dureza que a vida tem e com as alegrias que a vida tem também, então vai no seu ritmo, você é você, não se compare.
Ah, eu acho que a gente tem que puxar das pessoas e, de uma forma positiva falando, as coisas que aquilo podem agregar na nossa história, assim, pra que eu vou querer a rotina da Val hoje, se eu ainda não dei nem o meu primeiro passo, entendeu? Mas o que que a Val traz pra mim? Às 5 ela tá acordada, treinando.
Sim.
Sabe? Ela tá com um sorriso no rosto, ela tá lutando pelos sonhos dela. Nossa, eu também posso lutar pelos meus sonhos. Independente da minha idade, independente se eu tenho filho ou não tenho, eu posso lutar pelos meus sonhos. Então, eu acho que é isso, assim, o que eu tirei das pessoas que eu seguia é o que eu gostaria que as mulheres tirassem da gente que segue a gente. Você também pode.
Não, e é muito louco, porque às vezes a pessoa olha assim, né? Fala assim, nossa, mas você viveu todo esse processo. Você entende que se eu não tivesse me preparado lá atrás, eu não iria estar pronta para viver esse momento? Então é isso, começa. Começa.
Só vai.
Se inspirar não é se comparar.
Só vai,
né?
Vai de alta.
Por falar em alta, obrigado pela deixa. A linha Essential Run já está disponível no site da Alten e também em lojas parceiras da marca. Mas, para quem está assistindo a gente aqui no podcast, a gente tem o cupom TC10, acessa lá, dá uma olhada, né? E toda a linha também, né?
Sim.
Todos os tops, todas as bermudas, pode dar uma olhada lá no site da Alten. E, pessoal, como é que faz para encontrar vocês?
Opa, pode me encontrar nas corridas ou nas redes sociais, o @ Rafa Arlotta, com os dois T's. Me achem na corrida e me gritem, gente. Eu adoro quando tem gritos, eu adoro.
Principalmente no finalzinho de maratona, né?
Por
vai, Rafa!
Ajuda muito.
Gente, manda um e-mail pra Alten, porque eu não tenho Instagram. Podem mandar um e-mail lá no site.
Eu sempre quero marcar ela, mandar alguma coisa.
Não tem, as meninas, as corredoras, enfim, esportistas sempre, as lojistas. Qual que é o Instagram da Vanessa? Não tem, gente, desculpa. Eu sou muito alienada das redes sociais, mas eu consigo acompanhar pelo Instagram da Alten, mas eu não tenho, eu sou desapegada. Então, por favor, manda um e-mail.
Que ser iluminado.
Não, gente,
nossa,
acho que é...
outro universo.
Não, eu acho que o lance dos 40 anos, cara, você vira uma chave. Não sei, mas não tenho Instagram, não tenho mais LinkedIn, não tenho redes sociais nenhuma, gente.
Ser de luz.
Não sou. Gente, não sou. Acho que eu sou cansada, eu sou exausta, gente. Eu sou exausta.
É isso aí, pessoal. Muito obrigado pela vinda de vocês. Essa série aqui são 5 episódios, então acompanha. A Vanessa já gravou com a gente, então ela conta um pouquinho mais sobre os detalhes do processo de criação dos produtos, né? Que é bem legal. Tem outras embaixadoras também da Alten que participaram aqui. E é isso. Obrigado para vocês. Obrigado,
obrigada,
Val.
Gente.
Obrigado para todo mundo que acompanha a gente. Até abraço.
Tênis certo.